Olá, meninas. Pode tirar o sutiã, o salto alto e relaxar. Vai começar o Elias, Aliança do Sutiã.
6.
Esmalte.
5.
Depilação.
4.
E um belo batom.
3.
Poder feminino.
2.
Empoderamento.
1.
Garra.
0.
Então, eu queria agradecer a nossa humilde audiência de milhões, não, brincadeira, os downloads feitos. Nós estamos muito contentes. Queria fazer um merchan dos nossos podcasts, porque a gente está arrasando eles, não, mentira.
Hoje nem primeiro de abril, não,
Fabi, para.
Fabi só tá mentindo hoje, né?
Caramba!
Já começa mentindo, continua mentindo.
Então, aí eu vou fazer o merchan, vamos falar do nosso querido Flash News, já que Carol Zita está aqui. Então vocês ouçam toda segunda-feira o nosso querido Flash News, que dá todas as notícias, fofocas do TV Fama também.
Isso aí.
E temos também o nosso podcast mais antigo do portal, que é o Conversa Nerd Geek. Quem quiser, toda quinta-feira tá lá. E também temos o nosso Zcast, que sempre está um sábado antes da gente. Então, se você gosta de uma coisinha de terror, ouça o Zcast. Então, vamos lá, meninas. Vamos apresentar vocês. E estou aqui hoje com a Rafa, que é sempre a minha co-host. Fala aí, Rafa.
Olá, povo. Tamo aí de volta. Firme e forte, igual prego no angu.
Gostei.
Ela tem os bordão tão legal, gente.
Agora, prego no angu, eu nunca tinha ouvido falar, não.
Também não.
Eu de mineiro.
Aprendo tanto com essas meninas.
Então, e nossa outra, vamos dizer assim, a nossa pautadora, né? Vamos dizer pauteira, porque não vamos.
Fica
não
feio.
Vamos sacanear,
né?
De nossa de menor. Pauteira. Fica feio, fica feio. É, a nossa querida pautadora do Elias e também a nossa host do Flash News, a nossa Carol Mijonia Martelão.
Oi, gente. Finalmente eu voltei, né, no Elias. Não tô com saudade de gravar com vocês. Demorei bastante.
Demorou. Demorou. É uma pessoa muito requisitada.
Né? Enrolada.
É.
Né?
Tipo assim. Meu e os compromissos. Muitos Flash News pra gravar.
Exatamente.
É, e agora que acabou a redenção, ela pode fazer aqui, né?
É verdade, né?
Então tá no site. Meu.
Tá no site. Ainda não acabou no site, mas daqui a pouco.
E nós agora a nossa convidada, ela vem de lá do Machine Cast, a nossa Tiziana Baianeta. Fala aí, Tiziana.
Eu sou eu e licuri é coco pequeno.
Povo hoje cheio dos bordão.
É, menos eu nunca tenho nenhum.
Você é o martelo dos deuses, rapaz. Precisa de bordão nada?
Só me tem quem é digna, né?
Hoje tá bom, tá tudo animado, sexta-feira
é osso. Sexta-feira.
É dia de maldade.
É, o dia da maldade.
Então vamos lá, nós vamos falar hoje sobre mulheres na literatura. Cada uma escolheu uma pessoa para explanar.
É, só um adendo, eu Entendeu? Não escolhi uma pessoa, eu escolhi uma família.
Fazer o quê? Elas são boas. Acho que quem conhece de literatura já sabe de quem você tá falando.
É, comigo foi marmelada, escolhi a amiguinha, né?
Mas como eu não sou amiguinha dessa, também não poderia ser, já que eu nasci 200 anos depois dela, então não rola.
Aquela bad.
Exatamente 201. Tô na bad. Mas não dá, mas nem que eu queria ser amiguinha dela, ela valeria
muito
a pena.
Até eu, gente. Queria ser muito BFF dela.
Então, vamos lá. Então, Carol, já que você tá falando, quem é a sua amiguinha?
Bom, gente, eu escolhi a Ana Beatriz Brandão. Ela é uma autora da minha... Ela tem a minha idade, ela tem 17 anos, né? E ela é minha amiguinha, gente. Eu conheci ela em 2015. Acho que foi em 2015. Eu tô meio... Não tô meio situada no tempo, assim, no espaço-tempo, mas acho que foi em 2015. Ah, e por que eu escolhi? Ah, porque ela é minha amiguinha, gente. Não, mentira. Porque eu gosto dos livros dela e... Quando eu conheci, eu fiquei, assim, surpresa, porque é uma garota da minha idade, com tanto talento, e agora ela tá crescendo. Então, eu escolhi ela por causa disso, que eu quero falar mais sobre a literatura nacional.
Ah, que bom, gostei. E você, Tice? Quem você escolheu?
Bom, eu vim do Machine Cash, né, Rê? Então, nada mais justo do que eu pegar o DeLorean e ir lá em 1800 e trazer as irmãs Bronte. Pra bater um papo com a gente,
Lindonas.
Né, gente?
Adoro elas.
Vamos conversar, vamos conversar dessas tretas aí delas com a Jane Austen e coisa e tal.
Mas é.
Onde tem treta, tem nada. Imagina. Não podia escolher outro.
Imagina se não, né?
Pois é, aí eu vou falar das irmãs Bronte, né? A Anne, Emily e Charlotte.
E por que você quer falar delas?
Porque elas foram importantes, né? Numa época que mulher tinha que só costurar, tocar piano e parir. Elas resolveram escrever livros desafiando um pouco disso, né? Sombrios, macabros. Inclusive, eu tava dando uma pesquisada e até hoje ninguém consegue nem classificar os livros das mulheres.
Tá,
em nenhuma escola literária. Não tem... pra enfiar os livros dela. Alguns chamam de romantismo negro.
Deve
sabe,
ser uma mistura de simbolismo,
é bem pesado.
Lá.
É romance, né? Mas é bem pesado. Mas não tem, assim. Aí eu acho que ia ser bacana aí pro pessoal conhecer um pouquinho da literatura mais antiguinha, digamos assim.
E você, Rafa?
Bem, eu também fui lá atrasão, e peguei uma autora que nasceu em 1890, que é a Agatha Christie.
Nossa, ai, eu queria poder fazer barulho e bater palma, mas a pessoa está dormindo.
Essa é a rainha do spoiler.
Essa é.
Eu sou fãzona dela, desde assim que eu comecei a ter gosto pela leitura. Na biblioteca da escola sempre tinha alguma outra obra dela. Então, assim, é uma autora de romance policial, com mais de 80 obras publicadas. E, pasmem, ela é a terceira autora a vender mais livros no mundo. Ela só perde para a Bíblia e para Shakespeare. Não, Shakespeare. Não. É pra Shakespeare. Ela já vendeu mais de 4 bilhões de livros no mundo todo.
Nossa,
com mais de 100 idiomas já.
Ah, essa mulher.
Nossa, gente, e aquela série do Poirot é fantástica demais, né?
Mas é.
E a mãe é inteligente demais. Ô, mulher é inteligente, caramba.
Mas é.
Vou te falar um negócio, Rafa. Eu fui assistir a peça que teve aqui em São Paulo dos 10 Negrinhos.
É um dos mais famosos dela também, né? Que é os 10 Negrinhos e Assassinato no Expresso do Oriente. Os dois você fala.
Esse eu li.
Esse foi o primeiro livro dela que eu li.
Os dois você fala, todo mundo já leu.
É. Pois é. Esse, o caso dos 10 Negrinhos, saiu uma série deles, né? Ano passado.
Uhum.
Foi da BBC. Quem quiser ver, depois eu deixo o link do Embed aí embaixo, pra quem quiser ver, mas eu não posso dar o link, porque tá proibido. O chefia me proibiu de falar de torrent.
Ah, sim.
Então eu não posso.
Ah, meu,
eu
para,
não posso
meu.
Falar da ilegalidade.
Então manda a chefia pagar nossas contas da Netflix. Aí, né? Gente, libera os torrentão, mano. Ainda mais um negócio que não passa em lugar nenhum. Então você vai assinar a BBC pra mim, ô chefia. Eu vou assistir as produções da BBC.
Tá,
vou mandar a conta pra sua casa.
É lá em Santa Catarina. Esqueci a cidade.
Mano, é rico. Mora no sul.
Tá de cara, gente.
Eu vou apanhar, porque ele já me adora, gente.
Abafa.
Abafa.
Vou nem falar nada.
Não, ele é um amor de criatura comigo, né? Vai, beleza. Então, aí agora eu vou falar da minha autora. Eu sou mega ultra apaixonada por Jane Austen. Eu, na verdade, eu vi primeiro o filme. Depois eu li o livro. Aí que eu fui lendo os outros livros. Eu vi o filme Razão e Sensibilidade. E eu adorei. Aí eu fui procurar o livro. Eu só achei aqueles de bolso, aquele pequenininho da Martine Claret. Que todo mundo fala que não é a melhor tradução. Mas foi aquele que eu tinha. Eu me lembro que eu paguei R$8 na época. Eu lembro o valor. Eu paguei R$8 na época. Aí eu tenho ele até hoje aqui. E, coitado, tá desbeiçado, bichinho. Aí foi, eu comprei ele. E, assim, é uma leitura, como acho que do mesmo jeito das Brontë. É difícil. É uma leitura que quem não tá acostumado, hoje em dia eu estou, você tem que ler com o dicionário do lado.
É, porque eu tive que fazer isso.
É assim, mas é normal, entendeu? Você não é burro, não é nada, porque é um português, vamos dizer assim, né? Nem tem a tradução. É um português que hoje em dia não se usa. Então ninguém lê, mesmo quem lê, não vai ler esse português. Então tenta e pega o dicionário, porque é muito bom.
É, imagina você ler no inglês arcaico que foi escrito.
Meu Deus do céu, acho que meu cérebro ia derreter.
Uma vez...
Você fez isso?
É, então, uma vez eu me aventurei, né? É, uma vez eu me aventurei, na verdade, eu li as obras de Shakespeare no idioma original.
Mas assim... 1600, você tentou isso?
É, então, mas é uma coisa que a gente faz uma vez na vida. Eu acho que é por isso que eu sou meio doida. O parafuso soltou.
Acho que foi por isso que eu li uma vez só. Mas assim, Morro dos Ventos e Vantes.
É, o Morro dos Ventos e Vantes é uma leitura complexa, né? Mas assim, o inglês arcaico é difícil, português então.
Nossa.
Mas é um bom é um bom lugar para você adquirir vocabulário também, entender um pouco mais da época e.
Mas é.
E se inserir, né? Mais no contexto, porque se for traduzido com a linguagem de hoje em dia.
Não rola.
Não rola, você perde toda a contextualização da ambientação do negócio, né?
Me diga que você já falou o estilo, mas tá repetidinha, que você falou que elas não entram em nenhum lugar, então se aprofunda mais um pouquinho.
É, então, eu fui dar uma pesquisada depois que a Fabi me mandou a pauta, que tinha assim, quais estilos essa autora escreve? Aí lá vou eu procurar, né? Aí eu falei, deve ser o romantismo britânico à la Jane Austen. Só que não, porque a Jane Austen vê unicórnios e arco-íris, e elas enxergam 50 tons de cinza, apenas, entendeu? Na verdade, assim, a família Bronte, elas sofreram muito, né? Muito na época. Eram 5 irmãs e um irmão, 2 morreram. Pegaram tuberculose na escola, velho.
Nossa.
É, e aí as outras 3 que sobraram, e elas sempre eram muito unidas. As outras 3 que sobraram ficaram revoltas, entendeu? Tanto que elas, se você pegar os livros delas, elas sempre criticam muito a escola. A escola sempre é um lugar que não tem comida, não tem roupa, não tem aquecimento, não tem nada, entendeu? Elas sempre. E aí elas ficaram muito deprimidas. É, tiveram que sair para trabalhar e aí ficaram longe da família. E toda essa depressão elas foram colocando no papel, né? E aí você tem aí Jane Eyre e o Morro dos Ventos Vivantes. Mas assim, eles não conseguem classificar, né? Como que você classifica um livro desse? É uma carga muito grande de drama... questionamento filosófico, né, do papel das pessoas nessa sociedade, mas assim, não é um romance, tá ligado? Não é. Eu acho que se fosse encaixar hoje em dia, se encaixaria num... Nem sei, cara, mas eles chamam muito de romantismo negro, assim, o que eu procurei na internet, que eu pesquisei, eles colocam como um romantismo negro, assim.
É, porque não tem final feliz nenhum delas. Eu já vi Assim, eu vou ser sincera, não li as Irmãs Brontë, mas eu já vi já séries ou filmes sobre os livros delas. E nenhuma é historinha de amor, não.
É tipo novela mexicana, velho. As mulheres se ferram, 3 horas se ferrando.
Verdade.
Os caras também se ferram, mas 3 horas é tipo novela mexicana. Só que no final, na novela mexicana, todo mundo se casa e todo mundo tem filho, né, velho?
Mas nelas, não.
No delas, todo mundo morre.
Ah, outro dando spoiler.
A galera morre. Não tô dando spoiler, todo mundo morre. Você vai morrer, Rafa.
Ah, Oi, gente. Impossível.
Não, mas assim, é isso, entendeu? Elas falam sobre a realidade que elas viveram. A realidade que elas viveram era de uma Inglaterra no século XIX, na era vitoriana, que foi uma das melhores eras, né, inglesas, tirando essa e a era da Elizabeth I, que ela que começou com essa história de ficar investindo nas artes, né? Sempre foi uma amante das artes. E a Rainha Vitória também. Então, mas era uma época, assim, a Inglaterra estava passando por uma transformação, né? Era ali o quê? Comecinho, a Revolução Industrial e tudo mais. Então, você não tinha saneamento básico, você tinha um monte de doença, sabe? Você tinha uma sociedade puramente superficial. Qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência. Sim. Entendeu? Que era só o dinheiro que você tinha e o que você ostentava, que importava. E aí você pega essas minas tipo, do interior da Inglaterra, filha de fazendeiro. O pai delas era pastor, né? Na igreja. Tipo, todas não tinham nada, velho. Não tinham perspectiva, não tinham nada. Entendeu? A única perspectiva era conseguir alguma coisa através do casamento. E elas não queriam isso. Então você vê que a pessoa, tipo, fica na sofrência, né, rei? Elas seriam tipo Pablo hoje. Né? Tipo, assim, ia ficar na sofrência, é velho. Ia ser a sofrência, velho. Ia escrever só o livro da sofrência. Entendeu? Ia ser tipo isso. Mas, então você não. Como que você encaixa isso, né? Porque a Jane Austen escrevia as coisas. Tudo bem, a Jane Austen criticava, né, Fabi? Uhum. Você que escolheu. Eu sabia que você ia escolher. Eu ia escolher ela, mas eu sabia que você ia escolher. E eu resolvi escolher as Brontë só pra tretar com você.
Eu sabia, você me adora.
A Jane Austen, ela criticava a sociedade, mas era de um jeito colorido, né?
Sim.
As Brontë não, né? Era tipo sofrimento, dor e fim.
Sim. É que a Austen, ela criticava... Ela criticava... As Brontë criticavam um todo... E a Austen criticava a classe social dela só, entendeu? É. Ela não pegava o todo. Mas mesmo assim, a Austen, pra mim, ela, assim, eu não creio que ela tenha sido uma feminista. Ela tenha sido uma humanista, entendeu? Porque ela criticava tanto a mulher não ter um papel mais forte na sociedade, mas criticava também justamente com os... Darcy's, todos os moços dela, que eles não eram pessoas, eram pessoas duras, entendeu? Não era, e depois, em contato com essas mocinhas, eles iam amaciando, vamos dizer assim, entendeu? Então, a crítica do machismo também ela tinha. Então,
ela conseguiu de um jeito leve, né? Escrever isso de um jeito leve.
Ela foi na ironia, né? Ela não foi na dor.
Na ironia, exatamente.
Ela foi na ironia.
Ela não foi na dor. As Brontë não. Elas foram na dor, meteu o dedo lá mesmo. E tanto que é uma leitura pesada, não é todo mundo que consegue. Eu mesmo, Morro dos Ventos Vivantes, eu comecei e abandonei várias vezes até terminar. Porque você vai ficando deprimida lendo o negócio.
Verdade. Entendeu?
Você fica deprimido.
Mas é isso mesmo. Então, é uma das coisas que, como a Rafa fala, né, que ela gosta de um tema mais alegre, a Jane, ela acaba alegre, entendeu? Mas ela também, ela toca na ferida da sociedade. E quem pensa que a Jane Austen era rica, ela não era rica, não. Ela era classe média baixa, entendeu? Ela passou uns perrengão aí, entendeu? Eu acho que ela não passou fome, mas ela passou aperto, entendeu? Até coisa que eu vi no negócio é quando ela morou com a irmã, elas tiveram... Elas passaram aquilo que teve no Razão e Sensibilidade, né? quando a mãe e as duas irmãs tiveram que ir para um chalé doado, e ela também foi para um chalé doado, né, pelo irmão, que ela foi morar com a irmã dela. E ela passou por aquela situação, então ela sabe muito bem o que é ser uma mulher não preterida na sociedade, ou seja, ela não tinha nada para oferecer, então ela ficou solteirona, tanto que ela faleceu com 41 anos e até hoje não se sabe do que ela faleceu. Uns dizem que é uma doença, outros dizem que é outra, e não se sabe. Por quê? Porque a irmã, para deixar a vida dela em privado, queimou todas as cartas, né? Uhum. Então você não sabe. E dizem que a Jeanne era bem maldosa nas cartas, né? Ela não era essa florzinha toda, não. Mas é isso. Mas eu já falei muito de Jeanne Austen também. Eu acabei já emendando com a Tice, porque a gente tá falando de duas, de quatro pessoas do mesmo... Da mesma época.
Da mesma época.
Então...
E que se relacionam, né? Porque depois a gente começa nas
tretas aí. É, vamos ver quando a gente vai nas tretas. Então, Rafa, já pra vamos assim, seguindo a década, né? Então agora vamos chegar do século XX, que é a Agatha Christie. Você tem alguma coisa pra falar sobre ela?
Ao contrário das irmãs Bronte, é esse mesmo o nome?
Bronte.
É, isso. E da Jane Austen, a Agatha Christie nasceu num lar rico. Ela fazia parte da alta sociedade da Inglaterra. O pai dela era rico e ela foi. Ela estudou em casa, a mãe dela preferiu que ela estudasse em casa. E quando ela estava entrando na adolescência, o pai dela veio a falecer. Aí a mãe pegou e fez o quê? Foi viajar pelo mundo inteiro. Então, a Agatha Christie, ela conheceu vários lugares do mundo e depois ela começou a escrever os livros dela. Ela se casou, porque ela pegou o Christie do primeiro marido, porque, na verdade, o nome dela era Agatha Mary Clarissa Miller, e ela pegou o Christie do primeiro marido. Depois de um tempo de casada, ela teve uma filha, e o marido simplesmente virou para ela um dia e falou que tinha se apaixonado e que ia largar ela. Aí é aí que vem aquela parte que eu acho que toda pessoa que é muito inteligente, ela tem um pouquinho assim, ela é um pouco doida. Porque a Agatha Christie sumiu por 11 dias. Acharam o carro dela abandonado numa ribanceira de um lago e ninguém sabia onde a mulher estava. Sabe, aí por 11 dias, foi inclusive na Inglaterra, foi a primeira vez que usaram um helicóptero para poder fazer busca de alguém desaparecido. Aí depois...
Gente, era só chamar o Poirot.
Aí depois de 11 dias ela foi encontrada e deu a desculpa de que tinha sofrido um acidente de carro e tinha perdido a memória. O que, né, nem todo mundo acredita, que todo mundo acha que ela surtou mesmo por causa do marido. E ela ainda ficou 2 anos casada com ele. Depois de 2 anos, eles se separaram. Aí ela ficou meio depressiva e tal, teve problema pra escrever. E foi quando ela resolveu viajar pro deserto pra trabalhar... Peraí que eu me perdi. Ela resolveu viajar pro deserto e ela conheceu o marido dela, que era 14 anos mais novo, e eles se casaram, e aí que ela voltou a escrever, aí que ela voltou a se sentir melhor, né, e aí escrever, aí que ela escreveu os livros mais famosos dela, inclusive O Assassinato no Expresso do Oriente, que rendeu o filme, que rendeu um Oscar de melhor atriz pelo filme, e vários prêmios dela, que gerou mais 3 milhões de vendas quando o filme foi lançado. Então, assim, a mulher rebenta de escrever.
Não, ela é ótima. Mãe. Gente, 14 anos. Filme, ela casada com uma pessoa 14 anos mais nova, ela me representa.
Ela me representa porque agora eu entendi porque eu sou doida.
É, eu também entendi.
E ela ficou casada com ele até ela morrer. Ela morreu em 1976, com 85 anos de pneumonia.
Gente, eu sou a reencarnação dela. Se isso existir, eu sou a reencarnação dela, porque não é possível.
Esse negócio de sumir e falar que perdeu a memória, bem eu. Daqui a pouco tô assumindo.
Daqui a pouco eu sou. Não, mas ela é muito legal.
Não, ela tem, ela tem um método de escrever que ela te prende na leitura, né? E sim, assim, ela te surpreende também com as sacadas que ela dá com o crime e que... Porque você começa lendo o livro, aí acontece o crime, você já pensa, é fulano. Aí na hora que o livro acaba, assim, não acredito, foi ciclano. Nossa, que inteligente. Todos os livros dela são assim.
Então, tem uma série, legal, Rafa, legal, não sei se você sabe, que foi baseada no método de escrita da Agatha Christie. Chama-se Motive. É uma série canadense. E ela tem na Ilegalidade somente, não tem na Netflix. mas ela é muito boa.
Tem da Netcat.
Tem da Netcat. E ela é muito boa. Você ia gostar se você visse. Porque ela tem, assim, bem um estilinho. Aquele estilo que conta a pessoa... quem é o assassino. E depois faz toda aquela história pra chegar no sujeito. Entendeu? E é bem assim. Então foi baseado nessa... Não é igual a Agatha Christie. Eles basearam na maneira de escrita dela. E ficou muito bacana.
O engraçado é que ela falava, né, que ela já morreu. Ela falava que quando ela começou... Para.
Tive medo agora, Rafa. Ela tá falando...
Palhaça, vai, tio. Deixa eu terminar. Ela falava que quando ela começou a escrever, que ela sentia que ela tava copiando algum outro escritor, porque ela ainda não sentia que tinha o método de escrita próprio. E ela demorou vários anos para conseguir o método de escrita dela. Segundo ela, enxergava.
Fala pra ela aí que valeu a pena.
Pode deixar.
Fala pra ela.
Porque,
bom,
olha, ela achou o método sensacional.
Ah, gente, eu acho que quando você começa a escrever, você acaba se baseando um pouco nas autoras que você lê. Até o momento você vai se encontrando. Eu tomo isso como exemplo pra mim mesma, né?
É, mas foi isso que ela falou. Né? Que no começo ela...
Mas quando a gente estiver no Elias 200, nós vamos fazer um episódio sobre a nossa escritora, a Carol.
Isso.
Opa.
Não é, não?
É, até a gente chegar lá, ela já vai estar com o livro lançado.
Então, aí a gente faz...
Mas vocês têm que ser dignas de ler o livro da Carol. Vocês não são dignas de ler o livro,
pô,
da Mione.
Sacanagem.
Tem que ser digna.
Vamos ter que ralar pra isso, Rafa.
Pois é, vamos dar o jeito, né?
Eu gosto muito, Rafa, da adaptação pra TV da Agatha Christie, do Poirot. Eu tenho uma amiga que ela é viciada em Agatha Christie, ela tem todos os livros e ela tem essa série, todos os episódios, desde o primeiro, que é em 1970 e bolinha. E é o mesmo ator que faz o Poirot, acho que durante 40 anos gravando.
Nossa.
Você vê ele desde novinho até velho, acompanhando os contos da Agatha Christie.
Eu não entendi o nome, na hora que você falou, picotou. Não, Poirot. O nome da série. Ah, são os casos dele?
É, são todos os casos dele, todos.
Nossa, deve ser doido demais, porque eu sou fãzona dele. Pra mim, ele é o melhor personagem dela.
Ô, amiga. Amiga, vou te mandar, amiga, que você tá precisando. Pede na ilegalidade aí, Fabi. Mas você tá precisando, porque assim, Rafa, é sensacional. Ela pegaram desde o começo dos livros. Olha lá, desde 89, foram 30 anos.
Nossa.
O mesmo ator gravando. Todos
me
os
mande, por favor.
São 13 temporadas. É fantástico.
Nossa, imagino.
Olha aí.
Imagina.
Você vai adorar isso daí. Você precisa assistir.
Eu já queria
aí,
alguma
Rafa.
Coisa pra tomar meu tempo, já arrumei.
Pronto. Pronto. Isso daí é vida.
Gente, e ele é bem do jeito que ela coloca no livro, né? Até o bigode. Gente, que bacana.
Você precisa ver ele falando que ele não é francês, que ele é belga.
É porque o ego dele é do tamanho do mundo, né?
É muito legal. Muito legal mesmo.
Bacana.
São todos os continhos aí, 13 temporadinhas.
Valeu,
pra vocês
brigadão.
Ocupar.
Que legal.
De nada.
Fiquei até feliz agora.
Então agora a gente já falou, mas nós esquecemos da Carol, né, Carol? Tadinha. Agora fale de sua coleguinha. Por favor, Carol.
Ai, gente.
Não, coleguinha.
Eu acho que eu não sou muito boa com esse negócio de saber o estilo, nem de música, essas coisas, mas ok. E então a Ana, ela já escreveu, pelo que eu sei, foi terror, ação e um romance que ela lançou ano passado, que foi O Garoto do Cachecol Vermelho. Então ela escreve esses estilos. Acho que
tá, mas fala um pouquinho dela. Você não sabe?
É, eu não conheço. Eu também não conheço, interessado, não. Assim, esse título de livro me lembra muito... Esse título de livro dela aí, O Garoto do Cachecol Vermelho, me lembra o título de livro da coleção Vagalume. Tipo, O Rapto do Garoto de Ouro.
O Garoto do Cachecol Vermelho é mais um romance, é meio drama, né? E ele conta a história de uma garota que se chama Melissa, ela é bailarina e ela quer muito ir pra Juilliard. Só que ela é uma menina, assim, muito preconceituosa, ela tem muitos traumas, então ela acaba... meio que se perdendo dentro dela mesma, sabe? Ela acaba se perdendo nos conceitos que ela tem e tudo mais. E aí tem o outro garoto, que é o garoto do cachecol vermelho, o Daniel. E ele é uma pessoa, assim, que tá em falta ultimamente no mundo. E a Ana quis retratar isso, sabe? De uma pessoa que é luz pra outras pessoas. Então ela quis mostrar que ainda há chances de pessoas com traumas, sabe? Com um pensamento bem... fechado, que essas pessoas podem se abrir, voltar a amar de novo através dessas pessoas que são luz. Então ela quis retratar isso. É um livro muito bonitinho, tem muito drama, porque envolve também uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica, né? E eu achei muito legal a forma que ela envolveu tudo isso e é isso aí, é muito bonitinho, gente. É o meu orgulho, a Aninha.
Quer dizer, então, que as pessoas podem encontrar redenção.
É, a referência.
Ah, ó, ó. Ó, ó.
Acho que houve uma referência aqui, mas tudo bem.
Quem a gente falar muito de redenção, a gente vai deixar a redenção aqui, o link do portal pra ler. Quem quiser modo Spirit, vai ter o Spirit.
É, tem no Spirit, tem no Wattpad, tem aqui, é isso aí, tem tudo, gente.
A gente deixa os links. Mas vem cá, então vamos ser um bloco, meninas?
Sim, bora. Vamos.
Então, Rafa, tem alguma heroína da Agatha Christie? Tem alguém que você possa... Porque tem o heroína, não
é? Tem, é o principal. Mas ela também tem uma figura que é a Miss Maple. Miss Marple? Eu não sou muito boa pra falar esses nomes, não.
Acho que tem série também da Maple, não tem?
É,
acho que tem na Netflix.
Tem sim. Que é uma senhorinha inglesa. Inteligente pra caramba, porque você olha pra ela, pensa assim, nossa, ela nasceu pra cozinhar e cuidar dos filhos. E a mulher inteligente resolve, assim, ela é praticamente um Hércules de saia.
Oxi, gosto.
Nossa.
Ela assim, e eu achei interessante a Agatha colocar, em vez de colocar uma moça, uma mulher, ela colocou uma senhora mesmo, que ela já é bem velhinha, né? Ela é retratada como... Até nas séries e tal, ela é retratada bem velhinha mesmo, senhora gordinha, baixinha, entrevada, mas inteligente pra caramba, e todo mundo subestima ela, e no final, ó, ela rebenta.
Gosto,
ah,
sim.
Que legal, muito bom. E você, Tice? Quem você quer falar das irmãs Brontë? Ou todas?
Então, a Charlotte foi a que tomou conta, né, mais ou menos, assim, com Jane Eyre. Ela, apesar de... Tem uma curiosidade, assim, na verdade, que eu gostaria de falar sobre elas. A Anne, ela fez o livro... Ela escreveu o livro que mais fez sucesso de crítica. Só que não foi o livro que vendeu mais, nem que ficou mais conhecido. Porque a Charlotte foi lá e tesourou ela. Depois que ela morreu. Porque ela lançou o livro e um ano depois ela morreu. Spoiler alert.
Tá. Segue o Bond.
E aí, depois de um ano que ela morreu, o livro fez um sucesso de crítica, assim, ele era muito ambicioso. Eu já vou dar o nome, tá? É o Inquilino, a Inquilina de Whitefell Hall. E aí ela passou as vendas do Morro dos Ventos Uivantes, pra você ter noção. É, foi bem, bem aclamado, assim, na época. Só que aí ela morreu e aí a Charlotte escreveu à editora dizendo que não autorizava uma reedição do livro, porque, ó a desculpa dela, viu, a escolha do tema dessa obra foi um erro.
Ai, ai.
E aí ela fez a irmã dela ser a menos conhecida de todas, porque ela só tinha escrito Agnes Grey, né, que não fez tanto sucesso. E aí depois ela escreveu esse, que foi um grande sucesso, só que aí a Charlotte acho que ficou com inveja e aí tesourou a irmã.
Que véio. Maldade.
E aí ela acabou sendo a menos conhecida de todas. Maldade.
Você vê, né? Nossa. Família é uma bosta.
Algumas são.
Ai, caramba.
E aí a Charlotte ficou conhecida por Jane Eyre e a Emily ficou conhecida pelo Morro dos Ventos Vivantes e a Anne não ficou conhecida por nada.
Aí.
Talvez ela tivesse sido a mais famosa de todas se a Charlotte não tivesse tesourado ela, né?
Pode
é. E mas eu gosto das três, assim. Eu acho as três bacana. A relação entre elas e tudo que elas passaram, que elas refletiram nos livros, é bacana.
O inquilino é da Anne, né?
É da
então,
Anne.
Então, eu soube que saiu há pouco tempo numa editora chamada Pedra Azul. Ela só tem esses livros de época. E ela relançou a inquilina.
Olha lá, fica a dica então, galera. Opa. Vamos fazer a N agora. Ó, hashtag N mais famosa.
Mas é. Se for permitido, eu coloco o link da editora. Você pode comprar direto. E eles fazem um cartãozinho de crédito ali em vezes, bem bacana. Aí você pode comprar mais livros, quem gostar.
Bacana, legal.
Então, e já foi Rafa, já foi Tissi. Então eu vou falar, depois o Carol fala que ela vai ficar por sempre porque ela é de menor.
Por enquanto. Por enquanto, falta só 2 meses. Porque ela não é digna.
É, eu não sou digna. É, mas não era. A Mala é digna agora, dos livros, agora não é mais digna. Coitada, ela é digna ou digna? Não, é digna,
a Tice só quer causar, você não entendeu.
Rafa roubou minha brisa agora.
Então, eu vou falar das moçoilas de Jane Austen. Eu vou ser sincera, a minha favorita é a Emma. É a mais fútil de todas, mas é a que tem, acho que, a melhor intenção de todas. Porque, coitada, ela quer casar todo mundo e nunca consegue. Na verdade, ela só conseguiu uma vez. A babá dela, ela conseguiu casar a babá dela e foi só. Ela tentou casar Deus e o mundo e ela nunca conseguia. Mas ela sempre teve boa intenção, que ela queria que as pessoas vivessem felizes, porque na cabeça dela, uma mulher feliz era uma mulher casada. Entendeu? É coisa da época, pelo amor de Deus. Vão falar assim, ah, é. Não, gente, nós estamos falando final do século XVI para o século XVII. Creio, ou errei.
No caso hoje...
Não, é mesmo a pra frente.
Século XIX.
É século XVIII para século XIX.
Final do século XIX.
Final do século XIX, não. Final do século XVIII pro XIX, porque, se eu não me engano, Emma é do século... É 1700, 1800 e alguma coisa.
É, século XIX.
No caso hoje, então, pra uma mulher ser feliz, é só ter comida perto dela, né?
Tá. Com certeza, pra mim tá ótimo.
Na verdade é comer e
não aí melhorou.
Aí, porra... Felicidade geral, véio. Não preciso de mais nada.
Então, sou uma mulher feliz, pô. Tô feliz.
Porra, é só começar a engordar.
Então, eu tava vendo aqui, a Jane Austen, ela escreveu vários livros, foi no final de 1700 e alguma coisa, mas ela só conseguiu lançar a partir de 1810. Aí ela foi lançando um por ano, que aí ela foi lançando. Mas tem livro dela que ela escreveu 20 anos e engavetou.
É, coisas da época.
É, aí ela engavetou. Mas você sabe que o pai dela que negociou Razão e Sensibilidade foi o próprio pai, porque tem gente bacana. Que acha que o pai não... O pai até que apoiou, o pai da Jane Austen, ele era até legal. Mas é aquele negócio, entendeu? Ela vendeu e ela ganhou só 500 contos, só. Por exemplo, Charles Dickens ganhava 5 mil... 7 mil por cada livro. Ela ganhou durante todas as obras, acho que ela ganhou 500 contos.
Fabi, não muda muito de hoje em dia.
Não muda.
Qualquer semelhança não é mera coincidência.
É, mas lá era pior, entendeu? Mas agora...
É, lá era pior.
É. Então, mas ele ganhava por livro, então você imagina, ela ganhou 500 contos tudo.
Por isso que às vezes elas usavam pseudônimos masculinos. As Bronte, o primeiro livro de poesia, elas escreveram sobre pseudônimo masculino. E os livros dela também, a primeira edição todas, eram pseudônimos masculinos.
É, ela escreveu com um pseudônimo, eu me lembro, que era feminino, mas era assim, by a lady. Então ela só escrevia assim, com esse pseudônimo. E ela fez vários, contanto que tem vários, tem Juvenila...
tem vários contos que ela fez. E ela, e a Jane Austen, ela fez uma coisa que é muito bacana, que ela fez a, vamos dizer assim, não é heroína, é sua, é, a principal do livro era uma vilã, que é a Lady Susan. Que o Lady Susan, ela é uma, não sei se vocês conhecem, uma edição epistolar. Não sei se vocês sabem o que quer dizer isso. Epistolar é quando o livro, ele é escrito em cartas. Entendeu? Você vai lendo cartas que são as respostas de um e de outro, e assim vai sendo construído o livro. E Lady Susan foi, saiu ano passado o filme, e que é muito bom, recomendo assistir na ilegalidade, porque não tem na Netflix. Aliás,
Netcat.
Porque...
Passa esses links tudo aí no fim, viu, Fabi?
Ah, pô. Na moral. Pode deixar, pode deixar. Aí o... Aí na Netflix mesmo, pra todo mundo saber, o que tem de Jane Austen é somente Orgulho e Preconceito, porque tinha, acho que, Palácio das Ilusões e tiraram, que é o... É o... Mansfield Park, que é a que virou Palácio das Ilusões. E tem aí só o filme da história dela com a Anne Hathaway. E não tem mais nada. Então só ficou só o filme da história dela e o Orgulho e Preconceito.
Orgulho e Preconceito.
Não tem mais nada. Então, pra ver Jane Austen, só no Netcat mesmo. Mas, falando das heroínas, Jane Austen, ela tem uma peculiaridade. Ela sempre coloca mulheres que elas têm uma coisa assim, uma infantilidade, e que elas, em torno, ao longo do livro, elas acabam tendo várias coisas e que no final elas crescem. Em todos eles é isso. Entendeu? Não importa se elas são mais velhas, se elas são novinhas, como eu não sei se fala Northanger Abbey, eu não sei como é que fala essa palavra. Que a
Northanger.
É Northanger?
É,
Northanger Abbey. A protagonista é muito novinha, acho que ela tem 13 ou 14 anos, uma coisa assim. E ela é muito novinha, acho que é a protagonista mais novinha dela. E a menina é completamente sonhadora e tal. É quando ela passa por tudo, na cidade que a Jane Austen não gosta, que é Bath, que todo mundo fala de Bath, Bath pra cá, Bath pra lá, e a Jane Austen odiava aquela cidade. E acho que tem dois livros que passam lá. E, aliás, pra mim, um dos melhores, que é Persuasão, ou Persuasion, todo mundo fala. Eu sou fã de Anne. Anne é uma das minhas favoritas, junto com a Emma. Porque a Emma é a alegria, e a Anne é a dor, entendeu? É a dor de você dizer não para um homem que você ama. Porque a família falou que ele não era da estirpe dela. E ela teve que obedecer a família, porque a mulher tinha que obedecer a família. Então ela vive com essa dor até os 27 anos, quando ela volta a ver o cara. Então, assim, é um livro maravilhoso aí, quem quiser ler, eu aconselho a começar com Persuasão, que é um livro, vamos dizer assim, não mais leve, mas é o menos rebuscado dela, que é, acho que é mais cru, acho que é, eu acho que é a história dela, entendeu? Que quando ela só, acho que ela noivou com uma pessoa só a vida toda, ela tentou noivar com esse cara. E a família dele cortou porque eles queriam uma mulher que tivesse dinheiro, fortuna, né? E ela era apaixonada por esse homem. E ela nunca se casou. Ela já chegou a aceitar um cortejo, né, de um outro homem. Mas logo depois ela mandou uma carta pra ele e falou que não queria mais nada. Então ela morreu solteira junto com a irmã dela, favorita, Cassandra, aos 41 anos. Ela quase morreu aos 42, né? E ela fez heroínas maravilhosas, desde a Lizzie, né, que todo mundo gosta, que tem ela como a romântica, né, e a desafiadora, que ela desafia o Darcy de tudo quanto é jeito. Coitado, o Darcy sofreu na mão daquela mulher, mas beleza.
Mas ele mereceu.
Ele mereceu, porque, ele mereceu porque falou que ela era tolerável, ela mostrou quanto ela era tolerável.
Maravilhosa, aplaudindo aqui, ó.
Mas eu vou ser sincera, eu vou aproveitar, vou ler as Brontë, porque eu gosto do Meu Mundo Caiu. Eu sou uma fã da Maísa, entendeu? E eu canto Meu Mundo Caiu, e eu gosto mesmo de um drama. Eu vou ler as Brontë, porque... E eu vou te dizer, como a Tia se fala, né, que a Jane Austen sofreu de unicórnio, as obras dela são tudo unicórnio, eu acho que Persuasion é a obra mais dolorosa dela, e é a que eu mais gosto de ler, que eu já li várias vezes. Mas eu gosto da Emma porque a Emma, ela é uma moça muito altruísta. Entendeu? Às vezes ela é altruísta demais e ela acaba ofendendo os outros. Ela não tem o semancol.
Eu suspeito que a Emma, na verdade, ela não é altruísta. Ela era infeliz com a vida dela e aí ela vivia através da vida dos outros.
Também. Mas eu acho
era
que ela gostava.
Ela queria sempre ficar se metendo na vida alheia. Ela era a típica matrona lá da época que ficava se metendo na vida de todo mundo, querendo arranjar casamento pra todo mundo.
Não, mas,
naquelas
não,
cidades
mas
pequenas.
Não isso. Então. Ela também lá pegava, enchia a cesta de comida, ela pegava as roupas dela e ia dar pros pobres, entendeu? Ela fazia muito isso também. Ela gostava. Só que, assim, não é que ela enchia a vida dos outros. É que ela é como a juventude de hoje, entendeu? Não tem filtro. Que nem vai no, Facebook e fala, fala um monte de coisa. A Emma era isso. Ela era, impertinente, né?
Impetuosa.
Não impetuosa. Ela era, entendeu? Ela não tinha filtro. Não sei como é que eu vou dizer a palavra pra ela, entendeu? Ela não sabia, ela não tinha semancol. Como se fala na minha época, entendeu? Ela não tinha semancol, ela não se ligava quando chegava lá, falava, não sabe, queria saber se ela ofendia ou se ela não, e ela tinha esse grande defeito, entendeu?
Nossa, eu sou parente da Emma, então.
Mas é, ela chegava, teve uma passagem que tem uma mulher que fala muito, fala, e ela dá um corte na mulher, ela, assim, não querendo, entendeu? Do jeito dela, ela chega, ela dá uma humilhada na moça. E você vê, fala, não, Emma, não, cala a boca, não fala isso. Você fica assim quando você tá lendo, entendeu? Mas eu gosto dela porque ela é benevolente de certa forma. E eu gosto de gente assim.
Você falou uma coisa que é importante sempre lembrar, Fabi, que assim, hoje em dia a gente se choca, né? Quando você fala assim, por exemplo, ah, fulana tinha 13 anos e tal. Às vezes algumas pessoas esquecem, por exemplo, que Romeu e Julieta, eles tinham 14 anos quando aconteceu aquilo tudo que Shakespeare escreveu, né? Então, assim, só que naquela época as pessoas, a expectativa de vida era 30 anos.
Sim.
Então com 14 já tinha que estar casada e com filho. Senão a população ia ser dizimada, entendeu? Então hoje as pessoas esquecem dessas coisas. As Bronte, elas morreram cedo também. Você estava comentando comigo lá que porque cada uma só escreveu um livro, a única que escreveu dois foi a Anne, que é a menos famosa, porque, por exemplo, a Emily morreu depois que escreveu o Morro dos Ventos Uivantes. Ele foi publicado e ela morreu no ano
mas
seguinte.
Mas elas morreram com a média de idade de qual?
30 anos.
É, então.
A Emily morreu com 30, a Anne morreu com 29. A que viveu mais foi a Charlotte, que é a miserável.
Jesus vaso amado, quanta
quebra,
desgraça.
Né? A vaso ruim não quebra, velho.
A vaso ruim morreu com 4.
Aí a Charlotte morreu com, deixa eu ver, 40... 39.
É,
a Emily com 30, a Anne com 29, e ela morreu com 39. Foi a que viveu mais, entendeu? Mas assim, olha a média de idade de morte dessas pessoas. Então elas escreveram esses livros, elas também eram novinhas, igual a amiga do martelão. Sim. Aí. Com 17 anos, elas já tinham, sei lá, um livro de poesia e um livro escrito, assim, entendeu? Então, as heroínas também tinham idades delas, né? Quando aconteciam as coisas, que era 14 anos, 15 anos, então, normal ter esses pensamentos aí que você tá falando, essa futilidade, ficar se importando com quem tem mais dinheiro, quem é mais bonito... Mas é bem apessoado.
É, então, porque a Jane, então, foi a mais velha, então, que ela morreu com 41, né?
É, ela viveu bem. Porque ela via os unicórnios, velho.
Mas
as outras só ficavam vendo desgraça, morreram logo.
Mas é. Ah. E a Rafa, você não falou, né? Já falou.
Falei, ela morreu com 85 anos. A Agatha Christie.
Bom, gente, a Ana tá vivinha ainda, tá? Mas não digo mesmo dos personagens dela. não digo mesmo. Mas a heroína dela que eu mais gosto, entre a Samantha, a Serena e a Melissa, eu gosto mais da Serena. Ela é de Caçadores de Almas, que é o livro de terror. E ela é uma garota... Gente, eu adoro a Serena. Ela é muito eu na vida, porque ela é muito direta, sabe? Ela é muito direta. Em vez dela ser aquele tipo de menininha que fica toda envergonhada com o menino e tudo assim, ela não, ela é muito direta com ele. Eu fiquei assim, miga, somos iguais. Só não somos iguais na parte de que ela é de exatas, né? Mas, enfim, a gente supera. E ela é uma garota, assim, muito... Além dela ser direta, ela é muito corajosa. Então, eu acho que ela é a heroína que eu mais gosto. Por ela ser corajosa, ela tem um pulso firme. Apesar dela estar com medo, ela tenta não demonstrar. Então, ela é a heroína que eu mais gosto mesmo.
Então vamos lá, então vamos pro terceiro bloco, que a conversa aqui tá tão boa, o papo tá tão bom que nós estamos falando, gravando, gravando e vambora. Então vamos lá, então começa a Carol pra hoje agora, vamos fazer de menor pra frente, pra gente não dizer que a gente tá deixando a bichinha de lado. Então me diz os pontos positivos e negativos de um dos livros da sua autora favorita.
Ah, eu acho que o ponto positivo da Ana é que, apesar dela usar uma linguagem mais atual, ela sempre deixa a escrita mais rica, com vários detalhes, e assim, a história dela é envolvente, então é um dos pontos positivos. Ponto negativo, sinceramente, não sei, deixa eu pensar. Ah, eu acho que o ponto negativo é que às vezes tem algumas coisas clichês que você já pensa assim, ah, eu sei que isso vai acontecer e acaba acontecendo. Mas, assim, não é um ponto negativo em si, porque geralmente sempre tem um clichê, mas é que eu não sou muito, assim, adepta ao clichê. Eu sou uma pessoa bem chata com clichê.
Eu acho que, Carol, isso aí é quando você já tá acostumada com o estilo de escrita da autora. Aí você já começa a pensar igual ela, e você já sabe mais ou menos o que tá por vir.
Também. Tem um último livro que eu li, eu fiquei assim, ah, gente, eu já sei o que vai acontecer. Eu não acredito que ela vai fazer isso. Ana, eu vou te matar. Eu vou. Eu já até mandei uma mensagem pra ela, falei, Ana, eu não acredito que você vai fazer isso. Nem tinha terminado de ler o livro, mas eu já sabia o que ia acontecer, né? E acho que é a única coisa, assim, que me deixa meio, tipo, ah... Porque não é um ponto negativo em si, mas é uma coisa que já não me agrada tanto, que é o clichê, que eu tô encontrando em vários livros, não só no dela, mas em vários livros. É o clichê, mas não é um ponto negativo em si.
Que o ponto positivo é assim, que nem a que você fala, eu gosto do jeitinho unicórnio de ser dela, entendeu? Eu gosto dos finais felizes, todo mundo casado, todo mundo tem
ursinhos carinhosos.
Sim,
ah, pera,
sim.
O ponto negativo toda do Jane Austen é o Sr. Darcy não ser real, né? É o ponto negativo, o único.
É, esse que é o ponto negativo, que todos aqueles machos lindos, maravilhosos, como falam hoje em dia, né, os homão da porra, todos aqueles homão, não cedo, não sei de verdade. Então, eu falo que sempre a Jane Austen acaba com o nosso estilo de romance, ou seja, a gente pensa no Mr. Darcy, a gente casa com o nosso digníssimo. Então não adianta.
Pensa no Darcy e casa com aquele primo da Alice.
O Mr. Collins.
Paróquia, velho. Como é o nome do
Mr.
maluco?
Mr. Collins, a gente tá com a batata nele.
É, casa com o Collins. É. Ai, quer o Darcy e casa com o Collins.
Não, porque o Collins é terrível.
Ai, pesadelo.
Nossa, ele é horroroso.
Gente.
Tá com a batata no homem, mas beleza. É. Pra quem não sabe, quando ele fala, tem a cena, né, que eles estão comendo, aí ele fala, toda vez que ele abre a boca, a Elizabeth tem vontade de tacar a batata e botar na boca dele. É, por isso que eu gosto disso da Jane Austen, ela é irônica, entendeu? Ela mexe com essas coisas e tal. E o ponto negativo é que nem a Rafa falou, eu tô tão acostumada com a escrita dela, tudo, que você já não vê mais defeito. Você vai, tem defeito, mas tá lindo. E a gente vai.
Um ponto negativo. É que não tem mais livro inédito é o problema, dela pra gente ler. Ninguém descobriu uma zorra de um manuscrito escondido em algum lugar.
Mas é, eu já tô lendo até os contos inacabados já, porque a coisa tá brava. Porque ela tem uns contos inacabados lançados, né, mesmo assim. Aí você fica assim, aí, cadê o resto? Cadê o resto? Não tem, entendeu? O ruim é isso. Mas os pontos negativos é que os homão da porra não
existe.
O
único ponto negativo que me deixa na besta.
Mas é. E Tice, diga aí os positivos.
Ninguém quer um Heathcliff da vida, né?
Não.
Ninguém quer. Aí ninguém não quer. Não. Então, eu vou começar pelos pontos negativos. Eu acho que o ponto negativo maior das Bronte é que é essa carga emocional pesada que tem nos livros dela, assim, que lhe deixa mal, te suga, sabe? Você fica zoado quando você tá lendo. Então, queridinhos, quando vocês forem ler qualquer um desses livros, estejam bem felizes vendo unicórnios, entendeu? Porque eles podem te deixar numa bad, porque o livro só trata de miséria, entendeu? Só acontece coisa ruim.
É, toma os ansiolíticos.
Não tem coisa. É, então. Mas, assim, o ponto positivo é que eu acho é que elas conseguiram uma forma de literatura que ninguém consegue classificar. Elas conseguiram expressar a realidade delas naquelas páginas, né? A sororidade que existia entre as três até a hora que Charlotte ficou invejosa da Anne, porque existia essa sororidade. Elas publicaram um livro de poesia juntas, elas investiam no irmão que fazia as ilustrações dos livros dela. Então elas não queriam ficar longe da família, sempre quiseram ficar juntas, sabe? Isso é bacana, assim. Elas retratam mulheres, no caso, por exemplo, da Jane Eyre, que é uma mulher independente que trabalha. Nos livros dela, as mulheres sempre trabalham, assim, tirando a chata de galocha lá do Heathcliff, que eu nunca lembro o nome dela. Catherine, né?
É, Catherine, né? Que ela se apaixonou por ele. Uhum. E ele pra...
Demais. Só que ela era mimadinha ali, né? E tudo mais. Casou por dinheiro, não casou por amor. E aí foi o que desencadeou.
Bem feito. Ainda bem que se ferrou.
É, foi o que desencadeou toda a merda, né? Foi ela ter feito isso. Mas tirando ela, a Jane Eyre, a outra personagem lá da Agnes Grey, são todas mulheres que trabalham, que conseguem... inclusive, nas minhas pesquisas eu vi isso, assim, elas sempre quiseram retratar as mulheres. A alfinetada, inclusive, delas na Jane Austen era essa, entendeu? Que elas sempre retratavam mulheres independentes, que trabalhavam, que, sabe, desafiavam as coisas. Pô, a Jane fugiu, né, rei? A mina fugiu, sabe? Picou a mula. Viu a merda ali, falou, aqui quem fica aqui é o coelho. E foi embora. Entendeu? Mas, mulheres que desafiavam os homens na época e tudo mais. Muito, muito como a Elizabeth Bennet, entendeu? Mas, só que não com os unicórnios. E os ursinhos... carinhoso, mas bem independente, assim, de ter opinião e tal, mas que trabalhavam, já era um pouco mais diferente da Jane Austen nesse aspecto de retratar a personagem feminina nos livros, né? E isso pra mim é o que eu acho mais interessante, assim, nessas irmãs muito doidas aí.
Então vamos pra Rafa. E aí, Rafa, o que a Agatha Christie tem de positivo e negativo na sua pessoa?
Nossa, ela tem muita coisa de positivo. Assim, igual eu já falei, o método de escrita dela é muito bacana, é muito inteligente, né? É, porque ela te leva a crer que tá acontecendo de uma forma e depois ela vem e explica tudo direitinho pra te mostrar que a coisa, o assassinato, o crime se desenvolveu de uma forma totalmente diferente. E outra coisa bacana nela é que ela pega pessoas improváveis como heróis. No caso da Miss Maple, que eu falei, que ela é uma velhinha, né? E todo mundo olhava, via uma velhinha frágil e por fim ela era inteligente pra caramba. E o Hércule também, que... nos livros dela, todas as histórias que tem ele, sempre quando ele se apresenta como investigador, é descrito que as pessoas acham ele insignificante, baixinho e ridículo, mais ou menos nessa linguagem, né? E ela transforma esses personagens nos grandes heróis das histórias dela. É muito inteligente, não tem nem como falar, acho que todo mundo conhece. Pelo menos todo mundo já leu, pelo menos um livro dela. E ponto negativo.
Eu não.
Você nunca leu Agatha Christie?
Não.
Quem convidou, véi?
Gente, eu sou muito... Tenho muita vontade.
Depois de uma hora que vocês me falam isso, véi. Oxente, rapaz. Passa o torrentão aí, Fabi, pra ela.
Chá comigo.
Da Agatha Christie. Rapaz, como assim, véi? Quem convidou, véi? Não é possível um negócio desse.
Eu acho que o ponto negativo é que ela morreu e não pode escrever mais livro. Que infelizmente os livros dela são muito bons, apesar que são mais de 80 livros e a gente acha que já leu tudo e você sempre acha algum novo título dela, mas ela vai fazer falta, que a mulher dar nada de boa.
Então, Rafa, já que você tava falando, me diga. Se você pudesse passar uma mensagem, mandar um zap zap, um telegram para a dona Agatha Christie, o que, que você faria, falaria para ela? Agora pega de calça curta, hein?
Nossa. Eu pediria ela para mandar uma carta para o Netflix começar a fazer a série dos livros. Pelo menos os mais vendidos. Porque a gente sabe que tem... O filme, foi lançado o filme há um tempo atrás. Na década de 70 fizeram um filme de... Assassinato da Espécie do Oriente. Eu ouvi rumores na internet de que ele está sendo regravado, mas eu não sei se é verdade, porque depois a gente não ouviu falar mais nada. Acho que seria bacana ter isso na telinha. Eu diria isso para ela.
Então você fala para ela o seguinte, Agatha, faz o seguinte, liga lá na BBC. Ou então, melhor, fala com a rainha.
Ah,
porque tem uma série.
A rainha Elizabeth era fãzona dela.
Então, manda ela falar com a rainha. Fala, rainha, já que tem The Crown lá. Manda botar e não sobrou nenhum, que é o. É como se chama aqui no Brasil, né? O caso dos negrinhos.
Os 10 negrinhos.
Isso. Aí tem a série e depois eu mando pra você ligar a legalidade, que é muito boa. É com uma mão da porra. Também é muito bom, entendeu? Ele fez também uma outra série muito boa que chama Paul Dark. Aliás, quem quiser pode ver, é muito boa. E aí tem esse. Agora só falta só o Expresso do Oriente, só ser uma série. Porque filme tem.
Filme
então
tem.
Então você fala pra ligar pra rainha, entendeu? Fala, rainha, escola aí na BBC e isso.
Faz favor.
Põe não sobrou. Põe não sobrou nenhum e lá. Na Netflix, que a gente quer usar. Já tem já da outra também, da Miss Marple lá, já tem lá, então.
Esse do Poirot, eu vou começar a assistir eles esse fim de semana. Não? Já tô até coçando pra ver.
Então tá bom, Carol. Se você pudesse falar, manda aí o zap zap pra sua querida amiga, que você falaria pra ela. O que, que tá faltando?
Que ela continue escrevendo, né? Que esse talento que ela tem cresça cada vez mais, que ela não pare, não desista, porque ela ainda tem muito pra crescer e muito pra arrasar por aí. Eu falo isso pra ela sempre.
Mas então, o que eu falaria pra Genial? Eu falo, Genial, assim, ó, você vai morrer uns 41 anos. Entendeu? Então, fala o seguinte, termina tudo. Pelo menos deixa todas as obras na acabada completa.
Ajuda,
entendeu?
Aí,
porque vai fazer sucesso. A BBC já tá, acho que na sétima versão, tipo, um preconceito.
Nossa, todo ano eles lançam uma versão nova, né? Renova os atores.
Então, olha, minha filha, já fizeram a limonada de você de tudo quanto é jeito. Não tem mais pra onde correr, por favor, termina isso acabado pra virar série. Porque tá brabo. Então, disse, o que você fala? E principalmente que você falaria para a Anne, porque é a Anne que tomou a faca.
O chulapo, né? Tomou chulapo.
Então, o que você falaria para ela?
Na verdade, assim, eu ia mandar um para Charlotte do tipo, que coisa feia você fez com sua irmã.
Sua déspota.
Não faça isso. Não faça isso. Isso é feio, entendeu? Eu acho que, na verdade, assim, pras três eu ia pedir pra elas escreverem um pouquinho mais, né? Porque cada uma só escreveu um e morreu, caramba.
Faz que nem a tia.
Só a Anne que escreveu dois, a Charlotte escreveu um morreu, a Emily escreveu um morreu. Então vamos escrever mais, né, minha gente? O quê? Acabou? Tá tendo bloqueio artístico?
Mas faz que nem a Jenny Alce, né, que teve livros póstumos, então não tem problema.
Então, mas eu acho que eu ia mandar isso e ia mandar um PSzinho, assim, tipo, Jenny Austin rules. Uma hashtag Jenny Austin the best. Só pra cutucar.
Então vamos lá, rapidão, que isso aqui já tá enorme. Acho que foi o maior alias que teve. Carol, indica um livro da Ana, né?
Eu indico Caçadores de Almas. Apesar de eu não gostar de terror e ter ficado com medo do caramba de ler aquele livro, eu indico esse porque foi o livro que eu mais gostei dela, que mais me prendeu. E então eu indico Caçadores de Almas, gente. Eu tô esperando ainda a continuação, Ana. Cadê? Vamos lá, né, Fia? Tô aqui sentada esperando. Então, manda a continuação.
Olha lá. Manda um podcast
mandar,
pra
marcar,
ela. Aí
eu já tô,
ela já
sabendo,
sabe.
Que eu já tô assim na questão de começar as ameaças. Qualquer continuação de Caçador de Almas, amiga. Beijo.
E, Rafa, diz aí qual é o seu livro favorito da Agatha.
Eu não vou indicar assassinato no Expresso do Oriente, porque já falei muito dele.
Porque ele é obrigatório, né, Rafa? Porque ele é obrigatório.
Ele é obrigatório, ele é o bambambam da Agatha Christie, você não pode deixar de ler. É, eu vou indicar Os Elefantes Não Esquecem, porque ela começa esse livro de trás pra frente, porque geralmente os livros dela têm um assassinato, e depois é que ele vai sendo desvendado. Esse não. O assassinato ocorreu há 12 anos atrás e o Hércules entra em cena para poder desvendar o que pode ter acontecido, porque uns acham que foi suicídio do casal, outro foi que o marido matou a mulher, outro que a mulher matou o marido houve o suicídio um do outro. É, mas assim, o final é, sim, é ótimo. É surpreendente, então eu indico esse, Os Elefantes Não Esquecem.
Então, Tice, qual das irmãs Brontë você vai indicar? Porque cada uma praticamente tem um. Qual que você gostou mais?
Ah, então, eu gosto muito da Jane Eyre, né? Da Charlotte, da Miserável.
É bem sua cara, né? Bem sua cara. Olha, bem a cara da Tice.
Eu gosto de quem treta, né, velho? Eu gosto de quem treta. Não, não, zoeira. Mas eu gosto da Jane Eyre, porque ela... A Jane Eyre era uma menina que sofreu, né? E aí, quando ela acha que ela encontra alguma paz, nem tudo é o que parece ser. E aí, ela tá na merda de novo e tem que se recompor. E é tipo um retrato da vida, né? Você levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai. Então, eu gosto muito da Jane Eyre, mas eu não vou recomendar esse, assim. Eu vou recomendar um livro, um infame livro da Anne Bronte, A Inquilina de Whitefell Hall. Porque eu acho que a gente tem que dar a ele o sucesso que ele merecia ter, entendeu?
Devido valor,
se não fosse a Charlotte,
né?
O devido valor, entendeu? Então eu indico esse, que é bacana também. É, a história da Ellen. É, a história da Ellen e do Gilbert. Eu acho que é bem bacana. É, ele aborda o abuso doméstico, né? Uma coisa que na época era... Por isso que ele foi tão aclamado, porque ele foi ousado pra época. Né? É, ele conta a história de uma mulher que vive com um marido abusivo, entendeu? E que na época era normal, mas como essa mulher lida com isso é que faz toda a diferença, entendeu? No livro dela. Então, eu acho que esse livro é o livro que devia ter feito mesmo a fama. Então eu recomendo esse daí, galera. Quem não conseguiu o livro, tem a série da BBC, porque a BBC é muito amor. Né? Nos clássicos britânicos, a BBC é amor. BBC só não é melhor que bacon. Mas é muito amor. Então tem o seriado que eles fizeram do livro, A Inquilina de Whitefell Hall. É de 96. Então fala com a Fabi aí, que é a Fabi das pedras.
Deixa comigo que eu vou lá nas ilegalidades e pego e busco. Só pedir.
É,
só bate lá no Facebook que eu pego. E eu vou deixar o link da Pedra Azul, quem quiser ler o livro. Então vamos dar o devido valor à Dona Anne e vamos botar o link aqui. Você compra e se divide. Então vamos lá, eu vou indicar, então, da Jane Eyre, eu vou indicar Persuasão. Porque é que eu falei, eu acho que é o livro da melhor história, porque pra mim é a história dela. Não, não me tira da... É a história dela com o final feliz. Ela botou o final unicórnio dela. Então, então eu indico, eu vou deixar de todos, pra facilitar quem quiser comprar. Eu vou deixar o link de cada um aqui. Então eu vou deixar o link no dia que sair, né? O baratinho, que geralmente tem a Genial, ela sempre tem umas promoções boas no site. Então eu vou deixar o link do mais baratinho que eu achar. Ou então eu deixo a busca do Zoom, que eu gosto do Zoom, que ele é mais confiável de se buscar. E aí eu deixo o Zoom e vocês comprem e se deleitem. Aproveita e compra o dicionário junto, tá? Que vai precisar.
E aí depois de ler a Jane Austen, vai ler lá a Inquilina de Whitefell.
Isso, com o dicionário do lado.
Com o mesmo dicionáriozinho.
É, agora não tem mais Aurélio, né? O Aurélio já não tem mais, já virou já relíquia de sebo. Eu não sei qual agora o dicionário que tem, mas você vê lá, vai lá, compra o dicionário, é garantido. Mas então tá, então eu quero agradecer a Tice por ter vindo, que eu amei esse episódio, a gente riu muito. Eu nunca ri.
Tamo junto.
Eu nunca ri tanto no Elias. Muito bom, adorei. E por favor, faça o seu merchan.
Fazer o jabazinho básico aí. Vocês que gostam de velharia, entra lá no machinecast.com.br, que a gente sempre tá falando umas velharias lá. É old, but gold. Sempre. né? E lá também tem o link do Freecast, que é quando a gente toma uns ácidos e viaja na maionese falando umas coisas que ninguém entende até hoje, né? E tem o Cash of Tretas, que pra mim é o melhor, é um deleite, é minha terapia semanal gravar, que é quando duas pessoas duelam sobre determinado assunto e eu só jogo álcool em cima e tá pra ver o circo pegar fogo e eu ficar comendo minha pipoquinha ali só assistindo.
Só tá no lock, né, de pipoca.
E no mais é... é, isso mesmo. Já depois que eu descobri que pipoca acelera o metabolismo, ou seja, ajuda a queimar gordura, é pipoca todo dia. Só não pode botar manteiguinha, viu?
Não.
Ai, é só aí, já não quer
mesmo,
mais.
Sequinha, ela... É, um salzinho. Olha lá, olha lá outra. Olha lá,
tá botando bacon no
pipoca.
Pipoca.
É, cheddar,
açúcar,
né? Jogando
o que
cheddar
tiver.
Deus. Azul. Pois é, isso aí, vão lá e me procurem. No mais, eu tô no, na alvanista.com/Tiziana Vale. Quem tiver videogame aí, me adiciona lá, Tiziana Vale, também no Xbox. No Facebook, não me adicione, porque eu só adiciono quem eu conheço. Tem um monte de solicitação lá de gente que me ouve no podcast. Gente, eu não aceito. O Facebook é privado, eu não vou aceitar, não adianta. Pode até mandar mensagem pra mim, mas eu não vou aceitar. Fala lá no grupo do Machine Cash lá no Facebook que eu respondo, eu acho. Eu acho que eu tô no grupo. Eu entro agora. Mas fala nos grupos. A gente tem o grupo do Telegram também. Aí você entra lá no grupo do Facebook, pega lá com o Team Blue o endereço do Telegram ou no site do machinecast.com.br, então no Telegram que aí é mais fácil falar comigo. E acho que é isso aí.
É só isso, só isso, né?
Muito obrigada, gente, pelo convite, adorei falar das irmãs treta aí.
Mas é, gostei da sua participação, viu, Tissi? Muito obrigada, viu?
Eu que agradeço aí.
Vamos lá, Carol, quer falar alguma coisa? Sei que você e Rafa são de casa, mas quer deixar algum recado, alguma coisa?
Ah, gente, se vocês quiserem me seguir no Spirit, no Watchpad, é Mjolnir, né? Tudo é Mjolnir, gente, martelão. Vocês me seguem no Twitter e me encontram aqui, né, na área de literatura, na área de resenha, nos podcasts. Sou de casa, né?
Tu, Rafa, alguma coisa? Alguma consideração?
Ah, tamo aí no Elias, né? Lá no Portal Cultura Nerd Geek. Continuamos aí firme e forte.
Mas é, então obrigada a todas. E quem quiser seguir o Elias, tem o Facebook, que é @EliasCineg. Tem o Twitter também, que é @EliasCineg. Nós não temos Telegram, porque nós estamos no portal. Então, quem quiser, lá no site do portal, tem o Telegram. É, e aqui também, no post, tem o Telegram. Então, você acha, nós todas lá, acho que a Tice também tá lá no portal, ela também acha ela por lá. E que se quiser mandar um e-mail eliascineg@gmail.com. Então, obrigada a todas vocês. Adorei, digo de coração mesmo, porque foi maravilhoso. Olha, eu ri.
Não, foi muito.
Beijo pra todo mundo.
Beijo, tchau.
Beijo, tchau. Chove, cu chove, e ci 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 chove, e